Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Graça e a paz de Deus continuem ministrando os nossos corações. Esse Deus que nós adoramos, Ele é bom. Deus é bom. E ao longo dessa semana, a sua bondade acompanhou a tua vida. Talvez você percebeu, talvez não. Mas eu te garanto, não com base na minha experiência, mas com base nas promessas de Deus, de que Deus é bom. E Ele esteve com você durante essa semana. Nos seus melhores e nos seus não tão bons momentos. Seus momentos de descanso ou de extrema tarefa. Seus momentos de alegria, seus momentos de tristeza. Deus, a bondade de Deus, esteve com você. E a mesma promessa você pode se apropriar para essa manhã e pode se apropriar para a próxima semana. A bondade de Deus vai estar com você. Às vezes fiquei emocionado, às vezes comecei a rir ao longo desse culto, porque, na verdade, eu queria que tudo isso que aconteceu até agora acontecesse depois da minha mensagem, ou depois daquilo que Deus colocou no meu coração, porque tá tão certinho, algumas coisas eu tomei nota, outras você talvez vai experimentando, à medida que eu for falando, o Espírito Santo for ministrando o teu coração, mas essa bondade de Deus se manifesta nessas horas onde a gente não planeja, e deixa que Deus trabalhe e que Deus use a seus servos. Eu sei que a gente trocou alguns e-mails ao longo da semana e eu sei que todos que se envolveram nesse culto estiveram se dispondo na presença do Espírito Santo e falaram, Espírito, me usa. Não para aquilo que eu acho, não para aquilo que eu gosto, não para aquilo que eu quero, mas para aquilo que você tem para falar à tua igreja. Passei algum tempo nesses últimos dias com o livro de Filipenses, lendo e relendo e voltando, lendo comentários e voltando a palavra e indo atrás de alguns comentários de novo, comentaristas bíblicos, né? E voltando a palavra, e uma coisa ficou no meu coração e eu demorei para perceber que era com base nisso ou inspirado por isso que a mensagem de hoje deveria ser. Você provavelmente conhece o momento em que Paulo começa a falar aos filipenses de que ele queria esquecer as coisas que ficam para trás. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E cada vez que eu passava pelo capítulo 3 de Filipenses, parece que ficava aquele eco na minha cabeça, eu pensei, puxa, será que eu preciso deixar alguma coisa para trás? O que é isso, né? E aí a gente vai buscando e vai procurando, e de repente Deus falou, ei, dia 20 está aí, você vai pregar, né? Opa, já entendi, né? Já entendi. O que eu quero falar nessa manhã com vocês chama-se marcas do passado. Todos nós temos marcas do passado. Nosso passado define muito do que nós somos, aquilo que aconteceu com você, ou aquilo que você fez ou fizeram com você, aquilo que você disse ou disseram a teu respeito. Tudo o que aconteceu do dia 20 de janeiro de 2013 para trás, de alguma forma define quem você é, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Coisas boas ou coisas ruins. E Paulo, em algum momento, ele fala, olha, tudo isso que está atrás de mim, naquele momento, não eram coisas boas que ele estava falando. Ele tinha uma série de coisas ruins na sua vida que ele menciona nesse trecho, né? E ele fala, olha, eu preciso deixar isso para trás. Eu preciso deixar as coisas que ficam para trás e avançar e prosseguir para o alvo. E aí eu vou pegar emprestado uma ilustração do pastor Cláudio Duarte. Alguns conhecem a figuraça. Desculpa se eu vou ser muito elementar com as perguntas que eu vou fazer para vocês, mas é só para vocês pegarem a ideia do meu raciocínio. O que é isso? Um sifão. O sifão foi inventado mais ou menos na época que o povo de Israel estava no Egito, mais ou menos naquela época, e é atribuído aos egípcios essa ideia simples, porém fantástica. Você tem um desse na sua casa, você tem vários desses na sua casa. Se você não tivesse, você com certeza saberia. Qual é a função do sifão? Como é que ele funciona? Qual é a lógica dele? Para que é um sifão? Aonde que vai o sifão? Embaixo da pia, né? Para isolar. Né? Esse aqui é um pouquinho mais avançado, né? Eu queria um daqueles bem simples, meio emborrachado, sabe? Mas, de última hora, foi o que se conseguiu arranjar. Então, ele vai mais ou menos... até com trilha sonora, né? Sonoplastia. A grosso modo, ele funciona assim. Aqui desce a água da pia, e ela dá essa voltinha e vai embora. O princípio elementar que está por trás disso aqui é a lei da gravidade. A água que está na pia está acima, a gravidade atrai as coisas para baixo. E a gravidade faz com que ele desça aqui. E tem mais um princípio aí, os vestibulandos de plantão, né, os vasos comunicantes. Né, mais um princípio que faz com que isso aqui vá embora. Só que ele tem essa curvinha aqui para baixo. Né, se ficasse nessa posição, não é bem assim que ele fica. Né, mas esse tantinho aqui assim, ó, daqui para baixo, ia estar cheio de água. Um pouquinho de água. A última água que passou pela pia. Aquele último, aquele momento que se podia ter fechado a pia um pouquinho mais cedo para economizar água, aquela última, sei lá, 200 ml talvez, fica aqui dentro. Porque as coisas que passam pela pia ou por outros lugares, né, tem um cheiro ruim. E a gente não consegue mudar aquilo que passou. As coisas passaram e foram embora. Mas esse tantinho de água que fica aqui, ele tem uma função muito simples. De que o cheiro daquelas coisas que passaram não te incomode mais. Esse aqui é limpinho, né? Eu trouxe direto da loja, né? Então lá em casa não está faltando nada. Mas se estiver faltando, a gente começa a sentir um cheiro ruim. E talvez a gente nem pensa dessa forma, né? Mas você pensa, puxa, esse é um cheiro de alguma coisa que passou que eu não queria estar sentindo. Algum cheiro do passado. O que é que existe no seu passado que ainda está fedendo um pouquinho? Que ainda está trazendo um cheiro de volta e que você não queria estar sentindo? Já passou, aconteceu, é ruim, não gostou de ter feito ou o que fizeram com você, mas ainda incomoda demais. As coisas do passado a gente pode... fazer um agrupamento bem simples, bem tosco, em três grupos. Né? Aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu disse, ou aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não disse, ou seja, era culpa minha, eu errei. Né? A Bíblia chama de pecado. As coisas que eu fiz de errado, elas podem me incomodar. A outra são coisas que fizeram comigo. Eu fui inocente, eu fui injustiçado. Alguém usou da sua autoridade, da sua... do seu poder, da sua força física talvez, do seu tamanho, e me fez alguma coisa que eu não merecia, isso também incomoda, também cheira mal. E uma outra coisa que cheira mal são coisas que falam a meu respeito. Coisas que falam a meu respeito porque eu sou do jeito que eu sou, coisas que falam a meu respeito porque eu tenho esse jeito de ser, coisas que falam a meu respeito porque eu sou filho do meu pai. Ah, não, esse é da família tal, e esses são todos assim. Ah, mais um. Por que que todos dessa família têm que ser assim? Ou por que que todos que vêm daquela cidade, ou que tiveram essa profissão, ou que... enfim, coisas que falam a teu respeito. Às vezes cheiram mal também. Como que a gente faz para se livrar disso? Como é que a gente instala um sifão na nossa vida espiritual e se livra desse cheiro? Incomoda. Eu não consigo apagar os fatos. Aquilo que passou, passou. O que aconteceu dia 19 de janeiro para trás, aconteceu. Não dá mais para mudar. Talvez eu queira mudar algumas coisas, né? E volta e meia alguém vem e fala, ah, pastor, se aquele dia, aquela decisão, aquela palavra, aquela atitude, ah, se eu pudesse voltar atrás. O nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, Filho de Deus, ele nos dá uma aula de como instalar um sifão na sua vida. Abra sua Bíblia em João 8 e preste atenção em como Jesus instala um sifão na vida de uma mulher que era culpada de algo muito grave. Ela mesma tinha pecado. Mas também tinha um pecado contra ela e também estavam falando dela. Então, na verdade, o problema dessa mulher de João 8 está em todas as áreas. Seja qual for o teu que você está pensando, ou que você está lembrando, talvez você está pensando em alguma outra pessoa que está sofrendo com algo assim, essa mulher tinha a combinação dos três. Deixe-me ler João 8, de 1 até o 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E João já nos dá uma dica, né? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Pai querido, a tua palavra é preciosa, a tua palavra é rica, é um presente para nós. E esse trecho nos mostra da tua bondade, nos mostra de como tu conheces o ser humano, de quanto tu sabes que nós, que fomos feitos à tua imagem e semelhança, sofremos, quanto tu percebes a nossa dor e que tu estendes o teu braço à nossa direção. Obrigado por essa palavra e que ela fale aos nossos corações. Amém. Por pouco, muito pouco, esse texto não fica fora da Bíblia. Ao contrário do Velho Testamento, onde na época de Jesus já se sabia o que era, vamos chamar de Bíblia, né? Os livros e o texto já estava definido, não havia muita dúvida, e ele era copiado com muito cuidado, e manuscritos de milhares, ou melhor, de séculos atrás, ainda continuavam mantendo a mesma fidelidade. O Novo Testamento é diferente, ele não foi escrito pensando que se ele transformaria na Bíblia. Quer dizer, não nós homens, né? Deus tinha tudo no seu plano já. Mas eram escritos histórias, né? Testemunhos da vida de Jesus, cartas, por exemplo, de Paulo e etc. Eram escritos e eram copiados e havia uma variedade muito grande de cópias do mesmo texto. E esse trecho não está em uma série deles. E muito provavelmente as pessoas, e assim há fortes indícios, né, há grandes indícios, de que muitas pessoas optaram por não copiar esse trecho adiante. Não porque eles queriam macular a Bíblia ou achavam que aquilo de alguma forma, eles nem sabiam que estavam escrevendo a Bíblia, mas porque parecia que Jesus estava autorizando o adultério, ou talvez pegando muito leve, vamos chamar assim. Mas o Espírito Santo e a Igreja fizeram um trabalho fantástico em trazer a Bíblia até nós. A história da Bíblia em si é apaixonante, de como a Igreja e o Espírito Santo trabalharam a quatro mãos, trabalharam em parceria, e muitos falaram: não, isso aqui tem que voltar, eu posso até não entender, eu posso até não concordar, mas esse trecho tem que voltar. Se aconteceu, aconteceu, e se aconteceu e nós temos certeza, nós vamos colocar. E graças a Deus esse trecho está aqui, e muito rapidamente perceberam que Jesus não estava pegando leve com o pecado, com o pecadão. Pelo contrário, Jesus está dando uma aula de aconselhamento, está dando uma aula de instalação de sifão na vida espiritual das pessoas. Três passos. Algumas coisas acontecem com a multidão e com os fariseus, não vou entrar muito nisso. Eu quero me concentrar, eu quero que você concentre a sua atenção no diálogo de Jesus com essa mulher pega em adultério. E veja como ela é conhecida na Bíblia. A mulher pega em adultério. Ela não tem nome. E para sempre será a mulher pega em adultério. E ela tinha esse carimbo, e provavelmente carregaria esse carimbo por muito tempo. E a filha dela, ela é filha da mulher pega em adultério, ela é neta da mulher, entendeu? Talvez o teu pai cometeu alguma coisa, ou tua mãe, ou teu tio. Quem é esse cara? Eu não conheço bem ele. Quem é você? Ah, ele é o Marcos. Pô, não conheço o Marcos. Ah, ele é sobrinho do... E aí já, né? Ele é sobrinho de um cara que tem muito dinheiro. Ele é sobrinho de um cara que... É, será? Desculpa te usar como ilustração, Marcos. Eu não conheço a sua família, então tenho a liberdade de... É, eu te apresento ele. Não, ele é neto daquele cara que deu... A... Lembra da... Ah... E aí ele carrega, e a gente vai carregando as marcas do passado, de coisas que eu nem fiz. E aqui agora uma palavra específica para nós, menonitas étnicos, né? Nós que vivemos há mais tempo na fé menonita, nós somos muito bons nisso, infelizmente. Em guardar marcas do passado. Ele é filho, ele fez aquilo aquela vez. Ele é neto. Ah, a família August? Não, são todos. Cuidado. E para vocês que não são menonitas étnicos, que nos deram o privilégio da sua companhia e hoje somos uma igreja, tem muita coisa boa para aprender da gente. Não aprenda isso, tá? A gente vai aprender de vocês essa parte, vocês aprendem. É, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Por que que Jesus pegou tão leve num pecadão, né? Olha o diálogo dele. Mulher, onde estão eles? Primeira pergunta que Jesus faz para essa mulher, eu queria dar um nome para ela. Eu queria chamar ela pelo nome. Mas eu tenho medo até de mencionar um nome que talvez te faça pensar em alguém. Mas essa mulher, Jesus chama ela e fala, mulher, onde estão? Segundo os costumes, a Bíblia, esse trecho não fala, mas o costume era que essa mulher fosse levada até as portas da cidade, ou até a sinagoga, ou até o templo, até onde fosse o lugar que ela fosse julgada e eventualmente apedrejada, ela seria levada nua da cintura para cima. E todo mundo que a visse sendo levada por uma turma, não precisava nem perguntar o que tinha acontecido. Então você pode imaginar que essa mulher não estava em uma postura normal. Ela estava extremamente envergonhada daquilo que ela fez, daquilo que fizeram com ela e daquilo que estavam falando dela. Provavelmente com os ombros bem arqueados, o cabelo tentando cobrir o máximo possível. Não querendo ver e não querendo ouvir. E vagarosamente o pessoal vai saindo. E ela ainda está naquela posição... Talvez ela ainda não estivesse esperando a primeira pedra, mas era inevitável. E ela está absolutamente encolhida. E Jesus faz uma pergunta que ele sabe a resposta. Não se iluda com as perguntas de Jesus. Sempre são perguntas fáceis, mas tem algo por trás disso. E ele fala para ela, cadê? E o que, que ela precisa? Precisa se levantar e olhar ao seu redor. E o seu próprio semblante deve ter sido a resposta para Jesus. Cadê o pessoal? Onde estão as pessoas que te acusam? Os cheiros do passado muitas vezes nos fazem perder a noção daquilo que está ao nosso redor. E essa mulher ainda achava que existia uma turma ao seu redor, não sei se já com pedras na mão, mas prontos para apedrejá-la. E ela perdeu a noção do que estava acontecendo ao seu redor, porque Jesus estava escrevendo na areia e o pessoal acusou, ela ouviu essas acusações. E o pessoal acusou e a Bíblia fala que eles foram saindo devagarinho, sem querer fazer barulho. E esses cheiros do passado muitas vezes nos fazem perder a noção do que acontece ao nosso redor. E alguém um dia falou alguma coisa e eu nunca mais toco nesse assunto, porque eu acho que pode... E eu não vou pedir esse favor para ela porque ela pode ficar braba comigo. E eu não vou mais conversar com essa pessoa porque eu acho que ela acha que eu acho que ela não gostou daquilo que eu falei. E a gente começa a perder a noção daquilo que está ao nosso redor. Porque sente aquele cheiro do passado. De alguma coisa que aconteceu, seja ela real ou imaginária. E ele me olhou torto. Não sei o que aconteceu. Cheguei aqui, Nem me olhou, ele já foi direto lá para frente. Eu acho que é porque ontem eu saí para comer um sanduíche e aquela pessoa me viu, e aquela pessoa deve ter ligado para ele e falado que eu fui comer sanduíche e não convidei ele. Pronto, não posso mais. Não saio mais para comer sanduíche. Ou se eu falar isso com ela, às vezes a gente tem uma coisa para falar, olha, hoje não estava bom isso, você podia fazer melhor aquilo, dá uma ajeitadinha nisso ou naquilo. Mas se eu falar, ela vai achar que eu sou, que eu me acho maior, melhor, e esses cheiros vão nos incomodando. Fato real, né? Um dia desci do púlpito, uma pessoa me pegou e falou, pastor, por que você fica usando minha vida como ilustração aí na frente? Eu quero direitos autorais. Eu falei, não dou, porque essa não é exclusividade tua. Os exemplos que eu contei não foram, talvez coincide com a sua vida, mas coincide com a vida de muitos outros. Cheiros do passado estavam incomodando essa pessoa. O medo distorce a nossa visão da realidade. Ela tinha medo de morrer, e era algo real, era um risco iminente, evidente, e achava que ainda estavam todos à sua volta prontos para matá-la. Mas a visão dela estava distorcida. A gente tem problemas de visão. A gente não enxerga as coisas direito. Principalmente daqui para frente. Eu tenho muito mais facilidade em entender o que aconteceu no dia 19 de janeiro do que o que vai acontecer no dia 21. Olhar para trás é fácil. E eu li uma reportagem essa semana muito interessante, que um colega que estudou comigo no seminário me enviou, de um estudo feito na Inglaterra, mas eu creio que não seja tão longe da nossa realidade, de uma enfermeira responsável por acompanhar pessoas no seu leito de morte, normalmente, geralmente pessoas de idade. E ela fez uma observação muito interessante do que as pessoas mais se arrependem no seu leito de morte, aquelas que têm a oportunidade de fazer essa reflexão. E a primeira coisa que ela escreve nesse texto, deve dar uma página e meia, ela fala, ninguém se arrependeu de ter trabalhado pouco. Ninguém chega no fim da sua vida e fala, eu deveria ter trabalhado mais. Se eu tivesse ganho mais dinheiro. Ninguém. Pelo menos não na experiência dela e na minha pequena ou bem mais limitada experiência também não. Já perguntei um dia para o pastor Peter, não sei se ele lembra. Falei, alguém um dia já se arrependeu de ter trabalhado pouco na sua vida? Naquele dia ele me disse que não tinha visto ainda. Na verdade, o segundo maior arrependimento é exatamente de pessoas que trabalharam demais. Mas o maior deles, o número um, eu deveria ter sido mais sincero comigo mesmo. Eu não percebia as coisas à minha volta por covardia de enfrentar a realidade. Eu deveria ter sido mais sincero comigo mesmo. Eu fui covarde e não percebi as coisas ao meu redor. Então o primeiro passo, a primeira aula de Jesus são três passos. O primeiro passo é um ajuste da nossa visão, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente olha ao nosso redor. E é impressionante quanto a frase que começa com as palavras eu acho nos aprisiona. Por que você não faz isso? Eu acho que o fulano não vai gostar. Eu acho que aquela vez que eu fiz não ficou bom e o pessoal deve estar achando que eu não sei fazer. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. E no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Será que tem alguma coisa a ver com isso que Jesus fez com a mulher? Onde eles estão? Olha a causa do teu medo onde foi. Sumiu. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor de Jesus por essa mulher expulsou o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O segundo diálogo, a segunda frase de Jesus para essa mulher tem resposta. Ele fala, ninguém a condenou? Ninguém vai condenar você? Você não veio aqui porque estava com a garganta prêmio, ninguém a condenou. E eu não sei por quanto tempo Jesus esperou essa resposta, mas eu imagino que ele estava disposto a esperar que ela pronunciasse, que ela falasse, que ela colocasse para fora palavras. Ninguém, Senhor. Ninguém te condena? Ninguém, Senhor. Ninguém me condena. Meu querido, se você está me condenando, se você um dia me condenou, ou se você um dia me condenar, não vai valer. Lá na presença de Deus, naquele dia que a Ana mencionou, o dia que nós estivermos na presença de Deus, você não vai poder chegar aí, mas eu vi o Friedbert, eu sei o que ele fez. Não, ninguém vai te condenar. E ela ainda complementa, ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. É possível que pessoas estejam me condenando, é possível que pessoas estejam te condenando. Dentro da sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, ou talvez até só na sua imaginação. Mas sabe o que essas pessoas são nessa hora? Ninguém. Ninguém. Ninguém, Senhor. Quem está habilitado para te condenar? Ninguém. Ninguém. Os outros não podem definir quem você é, porque os outros são criatura igual a você. A única pessoa que pode definir quem eu sou é quem me criou. Eu sinto muito, meu querido, você quiser me descrever, me limitar e falar, não, esse cara é assim, assim, ele tem esses pontos fortes, pontos fracos, e eu acho que no final do dia ele está salvo. Sim. Pena que não vai me ajudar lá na frente, né? Ou ele está perdido. Também não vai me atrapalhar. Eu sou criatura e somente o meu Criador pode definir quem eu sou. Uma história, não sei se real, mas descreve exatamente esse lado de Jesus. História de uma menina que sai da escola e é aquela menina que é zoada por todo mundo. E um rapaz chega para ela e você é feia. E ela está andando e ele fala assim, você é feia. E ela para, fecha o olho, abre um sorriso. Não sou. Falei com Jesus agora e perguntei para ele, ele falou que eu continuo linda. Não sou feia, não. O que você fala de mim não tem importância. O que me importa é o que Jesus fala de mim. E ele fala que eu sou lindo, feito a sua imagem e semelhança. O segundo passo, o primeiro passo é ajuste da visão, e o segundo passo é ajuste das tarefas. Quem tem a responsabilidade de fazer o quê? O único que é capaz de me condenar é Jesus. Ninguém mais pode me julgar, ninguém mais pode me carimbar, ninguém mais pode me marcar, ninguém mais pode me separar. Não, esse é da turma dos, esse é do pacote dos ajuste de tarefas. Cada um faz a sua coisa. Terceira frase de Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E parece que é um respirar só, uma palavra só, uma frase só, uma ideia só. Eu não te condeno, agora vá e não peques mais. E de tudo aquilo que aquele pessoal falou no final do dia dessa mulher, se ela chegou em casa e deitou sua cabeça no travesseiro, lembrando do que falaram dela, ou do que ela ouviu, ou do que acusaram ela, essas três frases, ela deve ter guardado. E essa última, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Meu, o cara salvou a minha vida, falou que não estou condenada. Eu preciso abandonar minha vida de pecado, eu preciso mudar. E a gente não ouve mais nada sobre essa mulher. Nunca mais ela aparece na Bíblia. Não sabemos se ela seguiu ou se ela não seguiu. Ela não esquece esse dia até o seu último respirar, isso eu te garanto. Mas essa é a palavra, se alguém está te acusando, ou se você se sente acusado. Primeiro que se as pessoas estão te acusando, aí Jesus fala, eu também não te condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. E esse pecado pode ser aquilo que você fez e que está te incomodando, ou pode ser você continuar carregando nas suas costas aquilo que fizeram por você ou contra você e doeu. Tenho certeza que tem muitas coisas que mesmo feitas na infância trazem uma carga terrível. Mas essa carga não é para você carregar. E não é fácil, não é uma, desculpa a expressão, não é uma oraçãozinha que resolve isso muitas vezes. Às vezes Deus intervém de uma forma milagrosa e uma conversa, uma oração, um momento, às vezes até muito emotivo, faz com que aquilo tudo seja liberto. E eu vi isso aconteceu comigo. Outras vezes são processos. E eu ainda estou passando por alguns desses. De marcas do passado, de cheiros do passado, que volta e meia, quando eu me flagro, eu estou carregando eles de novo. Opa, isso aqui não é meu. Vá e abandone a sua vida de pecado. E o pecado, muitas vezes, é simplesmente eu carregar essa carga, que nem é minha. O perdão de Deus está condicionado a um arrependimento sincero. E por isso eu digo, eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Eu não posso garantir, assim como Jesus falou para aquele ladrão que estava ao seu lado na cruz, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso, eu não posso garantir que essa mulher teve essa atitude. Mas eu sei que essa foi a instrução de Deus. Em um outro momento, falando sobre perdão, Jesus fala para Pedro, né? E Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E ele fala, 7 vezes está bom? Ele fala, não, 70 vezes 7. Só que às vezes a gente entende errado esse texto. Às vezes a gente tem a vontade ou acha que precisa perdoar meu irmão 70 vezes 7 pela mesma coisa, por aquele um erro. Imagine que eu um dia menti para minha esposa, querida Mônica. Menti para ela. Que ao contrário de mim, se vocês sabem, mentira tem perna curta. E, né, de alguma forma, a coisa não deu certo. E eu pedi perdão para ela. E eu vou lá e acerto com ela. Falo, olha, eu sei que eu não devia ter feito isso. Eu deveria ter dito a verdade. Eu menti, me perdoa. E ela me perdoou e honestamente. E aí, ela já me perdoou uma vez. Agora se imagine se ela quer me perdoar 70 vezes 7 por causa dessa mentira. Aí na próxima vez ela pergunta para mim assim, onde é que você vai? Ah, vou ali, não vou só abastecer o carro. Será? Você não vai mentir de novo para mim? Lembra aquela vez? Você mentiu para mim uma vez. Não, minha querida, você pode me perdoar por eu ter mentido aquela vez? Posso. E aí depois perdoa de novo, e de novo, e de novo. Na verdade, está perdoando nada, fica cavocando no passado e fica esfregando na minha cara. Você é um mentiroso. O que está resolvido, está resolvido. E se passou pelo sifão, você não acha mais. É, às vezes até caem coisas boas ali, né? Imagine uma aliança, um brinco, uma tarraxinha, alguma coisa. Eu sinto muito. Passou, passou. Só que quando a gente não instala o sifão, aquilo volta. E isso entre marido e mulher, infelizmente, é muito frequente. Ah, mas você já falou, já pensou, já olhou, já visitou, já não... Não sei. Está perdoado ou não está? É uma vez só. 70 vezes 7 é outra coisa. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, que nos perdoa uma vez só. Eu não preciso pedir perdão 2, 3, 4, 5 vezes pelo mesmo pecado. E se nós devemos agir como ele age, amar como ele ama, e ser imagem e semelhança do nosso Criador, nós perdoamos uma vez. Vai e não peques mais. Sabe quem que perdoa 70 vezes 7 o mesmo pecado? Ou melhor, quem acusa 70 vezes 7 o mesmo pecado? O acusador. Quando a gente faz isso, a gente é imagem e semelhança de alguém outro. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. É Paulo de novo falando aos Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. O perdão divino tem um foco diferente do perdão terreno, da justiça terrena, digamos assim. Se eu cometer um crime, eventualmente te prejudicar de alguma forma, eu vou ser culpado, eu vou ser julgado e eu vou pagar o preço. E o foco é única e exclusivamente em cima do, vamos chamar assim, em cima do agressor. Ele é levado ao tribunal e ele que paga e ele que sofre e ele que arca com as consequências e a justiça também é justa. Mas o perdão divino tem um foco igual entre o agressor e o agredido, onde os dois precisam entrar num comum acordo e perdoar as ofensas uns aos outros. Imagine que eu minto para o Tales. Né? Chega de mentir para minha esposa. Menti para o Tales. Né? E eu vou lá e vou conversar com o pastor e falo, olha, eu menti para o Tales, eu não devia ter feito isso. Não, vamos orar e vamos pedir perdão e você está perdoado, eu aceito, eu entendo que você está arrependido. E nunca vou lá falar com o Tales. Não é justo isso. Eu preciso arrumar isso com ele. O terceiro passo, eu acho que fica claro nessa frase, é arrependimento e mudança de atitude. Depois que você ajusta a sua visão, depois que você ajusta as tarefas, vá e não peques mais. Não tem forma mais simples de falar isso. Vá e não peques mais. A melhor terapia para casos de culpa é o perdão. Não tem terapia que vá te livrar daquela culpa, não tem fórmula, não tem psicologia que vá te livrar dessa culpa se não houver perdão. Em um momento Jesus pergunta para os seus discípulos, o que, que o pessoal está falando por aí que eu sou? E eles falam, falam que você é isso, aquilo, tal, e vocês? E aí Pedro tem um momento daqueles, né, Pedro é meio, não vou dizer bipolar, ele varia muito, né? E aí ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Você já ouviu isso hoje? Sobre esta confissão eu construirei a minha igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqueles que declaram isso, aqueles que declaram que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Ana nos fez repetir isso. Poderoso Deus, estás assentado. Eu reconheço que tu és Deus, que tu és Senhor. E aqueles que declaram isso de coração, sobre eles eu edificarei a minha igreja. E o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. A música que nós cantamos, Hosana, fala assim, quando vemos, temos força para vencer e nossos medos são levados por sua mão. Quando o vemos, quando ajustamos a nossa visão e quando vemos direito e vemos, esse é o Filho do Deus vivo. Nós fazemos parte da sua igreja, parte da sua casa. E o que essas pessoas ligarem aqui na terra será ligado no céu e o que essas pessoas desligarem aqui na terra será desligado no céu. Alguém aqui da igreja pode te ajudar nesse processo de instalar um sifão na sua vida. Nem sempre eu consigo fazer isso sozinho. Às vezes é bom conversar com alguém. Às vezes é bom, claro, se você mentiu para o Tales, vai lá e arruma com ele. Mas não é disso que eu estou falando. Às vezes essa culpa vai nos incomodando, ou até às vezes esse hábito, né? A gente não consegue, vai e não peques mais de uma hora para outra, né? Vai e conversa com alguém, vai e procura o teu líder de IPG. Procura o líder de um ministério, procura um dos pastores, procura uma mulher que tem experiência na vida cristã. E fala, escuta, se me ajuda. Se ela não veio aqui hoje, não fala me ajuda a instalar um sifão, porque a pessoa vai entender errado. Né? Mas se pode me ajudar, eu estou com um problema. Você também declara, tu és Cristo, Filho do Deus vivo? Sim. E você sabe, pelo agir da pessoa, pelo comportamento da pessoa, o seu líder de IPG, o seu líder, a pessoa que te trouxe aqui para a igreja, você sabe, esse cara declara que Deus é Deus, que Jesus é filho de Deus. Você chega, cara, eu preciso de ajuda. Primeiro, promete que não fala para ninguém, prometo. Segundo, meu problema é esse. E aí vocês oram juntos e caminham juntos. E se a outra pessoa desligar aquilo na terra, está desligado lá em cima, não tem mais culpa. Porque sobre essa pedra é que Jesus prometeu construir a sua igreja. E por isso que a igreja ainda tá aqui. Nós já fizemos, nós como igreja já fizemos tanta barbeiragem nesses últimos 2000 anos, desde que o Espírito Santo foi derramado. Mas tanta. Está aí. A igreja está aí porque nesse trecho ele fala, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Um dia o inferno vai ser chaveado. E a igreja vai se reunir lá em cima, não vai acabar. Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e aí está seguro. Essa mulher talvez poderia, é um provérbio, Provérbios 18:10. Essa mulher, se ela sabia de cor esse versículo, Ela podia ter feito um hino, uma canção, um poema. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. A lei da gravidade que funciona aí no sifão é aquilo que, a grosso modo, né, atrai as coisas para a terra. Né? Tudo que eu soltar aqui vai cair. É a lei da gravidade. Ela funciona no reino espiritual também. A terra, os habitantes da terra, atraem o nosso Deus para cá. Ele podia ter voltado as costas para nós já umas 15 vezes. Não dá. Com esse pessoal aí não vai dar, não. Mas Deus se sente atraído por esses seres que andam aqui nessa terra, porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele prometeu que não vai nos abandonar. E ele é atraído por nós. Eu quero encerrar com o Salmo 17, 6, que fala: Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que o ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, 6, eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Lá você está seguro, ninguém vai tacar pedra em você. Tenha você errado ou tenho errado contra você. As asas do Senhor, você está seguro. Mas tem que ir lá. Deus é atraído por nós. Começa e fala assim: eu clamo a ti e tu me respondes. Se você clamar, eu prometo para você, com base na palavra, que Deus vai responder. Se não respondeu ainda, das duas uma: ou não clamou, ou ainda não clamou o suficiente. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes Deus tem seu tempo em nos revelar as coisas. Eu queria que fosse ontem, mas eu não sei, talvez seja só amanhã.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.